Está a começar mais uma edição da Rádio Angola Unida, apresentada por Serafim de Oliveira. Comentários e análise de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos compatriotas em Angola e também todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Angola necessita de pelo menos mais de 30 mil médicos e 66 mil enfermeiros para fazer face à demanda nos hospitais do país, disse a Ministra da Saúde angolana, Silvia Lutuculta.
Ora bem, no âmbito desta declaração da Sra. Ministra, depois da visita de campo que João Lourenço fez ao Hospital Geral de Luanda e Josefina Magel, conhecida pelo Hospital Maria Pia, e também ao armazém onde estão depositados toda a logística de medicamentos, e também parte toda uma distribuição pelas províncias, João Lourenço disse que era uma prioridade do Executivo na área da saúde. Mas não basta as declarações de boa vontade, quer do Presidente da República, e estas da Ministra da Saúde, que reconhece o déficit de recursos humanos, nomeadamente médicos e enfermeiros, mas também o que está em causa é que há umas dezenas de processos a serem investigados sobre a negligência médica, tem a ver com um outro aspecto, que é a formação de médicos e enfermeiros. A quando do concurso para os diversos cursos em termos de inscrição de candidatos, em que grande parte deles reprovavam, a Sra. Ministra disse que estaria melhor a parte dos cursos ministrados em Angola aos enfermeiros, mostrando estes profissionais uma melhor qualificação do que os médicos, seriam os médicos numa pior situação. Mas não tem só a ver com o aspecto dos candidatos, dos alunos. Também parece-me que temos que nos preocupar com os professores, quer que sejam licenciados, pós-graduados, mestres, as capacidades pedagógicas que os mesmos têm deviam ser aferidas antes de começarem a lecionar nas faculdades de medicina em Angola. Deviam eles próprios também fazer provas de admissão e avaliar-se as suas competências enquanto professores, porque também os alunos são vítimas, entre aspas, do seu fraco conhecimento, por quem tem a responsabilidade de fornecer os conhecimentos e de os cativar em termos de investigação, que se faz muito pouco na área da medicina, na área da saúde. Por isso, o Presidente João Lourenço chamou assim como prioridade vir a resolver esta questão a curto prazo, dizendo que até no OGE 2019 a alocação que era da saúde em 2018 aumentou em 2019 3,3 para 6,6 e por conseguinte não é um aumento substancial, quando para se ter este nível de quantidade e qualidade de pessoas qualificadas no exercício desta profissão tão fundamental que é a saúde dos angolanos, devia-se estar a falar numa alocação financeira muito próxima dos 20%. Por isso estamos muito aquém daquilo que são os bons discursos, as boas intenções, para uma realidade que passa efetivamente por uma alocação financeira orçamental no sentido da educação, neste caso o ensino superior dentro dessa área, e também o de investir em infraestruturas, construção dos hospitais, fazer a manutenção dos mesmos, ter os técnicos qualificados para os equipamentos que estão a ganhar pó, etc, etc. Mas há muito que fazer nesta área da saúde.
Mas Carlos, vejamos o seguinte. Quando nós falamos em déficit de quadros na saúde, porque é que não recorrer, porque não se recorrer aos quadros angolanos no exterior para colmatar essa necessidade, ao invés de começarmos a pensar em recrutar expatriados estrangeiros.
Não fazerem isso parece-me ser uma posição de miopia política, porque há uma visão dentro do MPLA e dentro do Executivo Angolano de que esses quadros, estando no exterior, são pessoas que têm uma posição política um bocado contrária àquilo que, desde a independência, é o controle político que o MPLA exerce. E por isso não apostam muito diretamente nessa situação. Há um esforço, que já foi dito há semanas atrás, no início de fevereiro, de aumentarem os estudantes, cerca de 300 bolseiros, para se formarem no exterior, assumindo eles o compromisso, no fim dos cursos, de voltarem e virem com conhecimentos mais bem consolidados no exercício das suas diversas profissões. E neste caso particular, estamos a falar na área da saúde. Por isso seria uma posição muito bem-vinda. Há muitos médicos, há milhares de médicos a residirem no exterior, que, havendo condições, poderiam efetivamente regressar ao país em condições de vivência, desde habitação, a vencimentos condignos, escolaridade para os filhos, etc., não é? São coisas que eles se habituaram ao longo destes anos a terem no exterior e que dificilmente Angola ainda pode proporcionar. Seja como for, é, como se disse, uma questão política em estar provavelmente a investir nos expatriados que no fim dos seus concursos ou seus períodos de contratação regressam aos países de origem. Muito pouco know-how e voltamos novamente quase à mesma situação em que nos encontramos.
O governo angolano admitiu que 46% da população ainda não tem registro de nascimento, reconhecendo dificuldades também na emissão de bilhetes de identidade de cédulas e prevê emitir passaportes com dados biométricos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Pois estamos a falar em cidadania. Como se sabe, só é considerado cidadão aquele que tem um bilhete de identidade que o identifica como cidadão angolano. Ora, isto é uma percentagem que deixa Angola numa posição muito má em termos estatísticos internacionais e mais gravosos a nível nacional. Quer dizer que está a falhar redondamente, principalmente, o Ministério da Justiça, a qual compete criar os mecanismos necessários no sentido de facilitar às famílias angolanas o registro dos seus filhos, daquelas pessoas que compõem essas famílias e terem direitos e obrigações como estão outorgados na nossa Constituição de 2010, permitindo-lhes usufruir de direitos e também no cumprimento dos seus deveres enquanto cidadãos. Um país que tem esta percentagem tão elevada de falta de registro de nascimento, por sua vez, que tem repercussões no bilhete de identidade, por sua vez, quando pretende melhorar e estar à frente de países de ponta em termos tecnológicos, que é o caso de parâmetros de segurança dos passaportes, os tais passaportes de dados biométricos. Está-se a avançar para uma tecnologia de ponta em que os serviços de imigração estrangeiros são os primeiros a reconhecer que têm milhares de cerca de 76 mil passaportes e desses já conseguiram emitir 36 mil, ou seja, um atraso substancial na emissão desses mesmos passaportes. Aposta-se na ponta que os passaportes, ou seja, só tem passaportes quem é cidadão, quando na verdade na base, que ele registre a certidão de nascimento que lhe permite tirar o bilhete de identidade e futuramente, se precisarem do passaporte, que é apenas um documento que é necessário para quem quer viajar e deslocar-se por alguma razão fora do país, verificamos que as coisas em Angola são muito difíceis para serem corrigidas e para serem melhoradas. Este é um dado que realmente só pode criar ou afligir o cidadão comum, porque sem as suas crianças, sem ter um bilhete de identidade, sem estarem registadas, não podem frequentar as escolas, se estão doentes, não têm elementos identificadores e por aí fora, não é? Por isso é muito mau este percentual, o que implica um esforço acrescido por parte do titular do Poder Executivo, através do seu auxiliar Ministério da Justiça, melhorar, juntamente com os Ministérios, no caso o passaporte será o Ministério do Interior, melhorar tudo isto de forma que criar uma melhor imagem. Também faz parte daquilo que se pretende no ambiente de negócios, que é ter da parte do investidor estrangeiro uma visão de que o país, normativamente, em relação aos seus cidadãos, consegue garantir os seus direitos e deveres.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte: como é possível estarmos a pensar em meter passaportes com dados biométricos quando nem sequer somos capazes de emitir um simples bilhete de identidade?
Pois queremos evoluir muito rapidamente com tecnologias de ponta a montantes, ou seja, na ponta final, que é um documento, que é um passaporte, que para ter passaporte tem que ter primeiro cidadania. Ora, 46% de pessoas que não têm esse direito, pois estamos aqui, pode estar a trabalhar efetivamente na segurança dos passaportes, não é nenhum impedimento, mas dá-me a ideia que o esforço estaria em primeiro lugar em criar esta situação de cidadania e é fornecer aos nascidos em Angola, aos naturais de Angola, os direitos e deveres que a própria Constituição lhes dá e que eles só podem usufruir após terem uma certidão de nascimento, que sem isso não conseguem tratar o bilhete de identidade.
Carlos, o executivo angolano assegurou que a proposta de anteprojeto de lei do fomento do empresariado nacional pretende reduzir os riscos para os empresários angolanos, considerando-a um instrumento para enfrentar o ciclo de contração económica no país. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Estamos a falar de mais uma lei que está em anteprojeto, que é a Lei do Fomento do Empresariado Nacional, que vem ao encontro de tudo aquilo que falhou anteriormente, com o Angola Invest, enfim, com outras medidas que tinha com o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e que continua a funcionar e que vai ser, digamos, uma base desta própria lei de fomento do empresariado nacional, no sentido de, quando ela existir, vir apoiar o empresariado, não só a título de formação, mas também apoios a nível de crédito e da aquisição de empresas ao nível do empreendedorismo. Por isso, equilibrar no curto prazo e a médio prazo o empresariado nacional com meios para conseguir esse equilíbrio perante a previsível entrada de investidores estrangeiros, de maneira a que eles possam concorrer lado a lado e desenvolver de uma maneira sustentável o país. Por isso, pouco ainda se sabe sobre esta lei do fomento do empresariado nacional, porque não é apenas um anteprojeto, mas é aqui que reside toda uma situação de ambiente de negócios que Angola está a ser visitado por altos responsáveis de outros países amigos, de empresários de outras nacionalidades, que vão conversando com o Presidente da República enquanto titular de poder executivo e também com associações empresariais e empresários angolanos e vão se apercebendo de que, na realidade, Angola, ainda naqueles setores considerados prioritários na diversificação da economia pretendida, está aquém dos seus, na prática, dos seus desejos serem concretizáveis rapidamente. E por muitos milhões que se prometem nestes fóruns empresariais, como esses diversos países, há uma constatação dos mesmos investidores estrangeiros de que o ambiente de negócios que está a ser criado, e ainda hoje foi aprovado na Assembleia Nacional, códigos, como está permitido com a FMI, o Código do Imposto de Valor Acrescentado, o IVA, como também a nível do Imposto Industrial, o Imposto sobre Rendimento de Trabalho, enfim, todo um quadro do direito fiscal, de maneira a que dê possibilidades ao Estado recolher receitas daquilo que se supõe ser, a curto e a médio prazo, um crescimento do PIB, quer isto dizer, criar riqueza, é a mesma coisa que falar em aumentar o número de postos de trabalho, principalmente para a camada jovem. Por isso, temos um desejo, um discurso politicamente correto, cheio de boa vontade, em uma realidade que efetivamente não é contemplada com aquilo que se está a fazer em termos de programas que constam do Orçamento Geral do Estado de 2019 para ter um nível de crescimento e os empresários angolanos terem o apoio necessário a manter as suas empresas e outros a criar novas empresas, que será um tecido de pequenas e médias empresas que vão, obviamente, depois ser enquadradas por esta lei do fomento empresarial nacional e com ela desenvolverem-se.
Mas então é precisamente por isso que o empresariado nacional começa-se a queixar, já se começa a queixar quanto a sua o seu espaço de movimento dentro dessa nova política de investimento, de atração de investimento estrangeiro, não é?
E têm fortes razões para se queixarem, até porque as iniciativas governamentais angolanas, no sentido de os apoiar, entre a medida que é tomada, vamos dar o exemplo do Código do IVA, que está prevista a sua implantação em junho do corrente ano, mas em termos práticos, para os grandes contribuintes, mas em termos práticos, vamos verificar que os resultados só vão acontecer muito mais tarde. E quando nós falamos muito mais tarde, e conhecendo o ritmo de como é que as coisas acontecem em Angola, poderemos estar a falar no final do corrente ano ou até no princípio do próximo ano, mesmo contrariando o desejo do próprio FMI em ver já alguns resultados práticos desta implantação do Código do IVA, que só hoje é que foi aprovado na Assembleia Nacional.
Bom, mas voltando ainda ao empresariado nacional, Carlos, que garantias é que tem esta classe de negócio no país quando face, digamos, aos apelos do executivo para um grande investimento estrangeiro no país?
É assim, para termos uma ideia prática, o investidor estrangeiro, o investimento direto estrangeiro, o IDE, quando começa a ser implantado em Angola, vai para o mesmo barco do empresariado nacional. Ou seja, ele, tanto pode o empresariado nacional como o investidor estrangeiro, nas diversas áreas onde se pretende investir, nomeadamente a nova lei de investimento privado em Angola prevê diversas áreas, mas quando referem que já há, creio que são 57 o APEX, Agência para a Exportação e Investimento Privado, apresenta cerca de 57 projetos já aprovados, verifica-se que a maior parte estão na província de Luanda, Bengo, Benguela e Huila. Ou seja, nós estamos há décadas com diversas leis de investimento privado. A primeira foi em 2003. Foi a nossa primeira lei com esta filosofia das áreas geográficas, com diferentes benefícios fiscais, quer para estrangeiros, quer para o investidor nacional que queira usufruir e investir nas áreas prioritárias e nas zonas geográficas consideradas mais carentes, até para eliminar as assimetrias existentes, mas verifica-se que depois fica tudo no mesmo sítio. E porquê? Porque o dito ambiente de negócios passa também pelas condições de logística, pelas condições de transporte, pelas condições de energia, pelas condições da água, pelas condições que proporcionam produção, seja do que for, o seu escoamento para o mercado, quer seja interno, quer seja para exportação. E aí começam as dificuldades. Ou seja, não um empresariado estrangeiro que vem com as suas poupanças, o empresariado nacional, como sabemos, tem poucas poupanças, pelo recorre ao crédito, mas muitas vezes este empresariado nacional, quando vai buscar o crédito nacional, a nível da banca nacional, vai pagar uma taxa de juros substancialmente superior àquele investidor que consegue um crédito a menos de metade do preço para investir em Angola. E é interessante observar que grandes destes fóruns que se fazem da chegada de empresários, de comitivos de empresários estrangeiros, eles vêm sempre mais de metade da sua área de negócios para exportar para Angola, ou seja, para Angola importar, mas com aquilo também que Angola quer ouvir, que o titular do Poder Executivo quer ouvir, que o Presidente da República quer ouvir, e é a intenção de investir e diversificar a economia. Mas na base primária dos seus negócios, destes fóruns que se fazem, destas comitivas de investidores estrangeiros que vêm em Angola, vêm com uma grande componente de exportação ou de vender alguma coisa a Angola. Não é? Por isso, essa é uma realidade.
Mas Carlos, então, como é que fica a classe empresarial dentro do partido governante, então?
Bem, a classe empresarial angolana fica na expectativa de que, código a código, passo a passo, se possa vir a concretizar-se medidas que apoiem efetivamente a, não só e principalmente a manutenção das atuais unidades produtivas e que estão a dar emprego. Desse como um exemplo, o caso dos cimentos. No Kwanza Sul, a empresa que produz cimento, a cimenteira, está a produzir abaixo da sua produção dita normal, porque de facto está nos silos grande parte do cimento que não está a ser escoado porque não há mercado, porque o mercado caiu. Quer dizer, é uma indicação de que, efetivamente, a nível da indústria da construção civil, ou a nível de tudo aquilo que é necessário, o cimento, é uma boa indicação de que o crescimento da economia não está a acontecer. Por isso, não consomem o cimento. Não há novos projetos, novos programas. Estão na expectativa de que haja, mas a realidade é essa. Por isso, passar para a prática continua a ser a grande dificuldade do executivo urbano.
Voltando novamente a quer dizer, a Carlos, e então, como é que, por exemplo, estão a reagir, ou poderão reagir, membros do empresariado do partido no poder?
Bom, eu não conheço um empresariado do Partido no Poder. Podemos estar a falar em empresários que sejam dirigentes ou militantes do Partido no Poder. Por isso, é uma reação quase idêntica ao empresariado que não tem ligações com o MPLA, nem com o outro partido. São cidadãos normais, são agentes económicos normais, mas que têm em comum realmente essa expectativa de que as coisas venham a melhorar.
A consultora Economist Intelligence Unit considerou que o desmembramento da Sonangol é um passo essencial para a reforma no setor petrolífero angolano, mas alertou que a escala da reestruturação é um grande desafio. Já a consultora Focus Economics decidiu a previsão do crescimento económico para Angola, que deverá ter uma expansão do PIB de 1,2% este ano, seguindo-se a uma recessão de 2,4% em 2018. O que é que nós estamos a falar aqui novamente?
Vamos pegar nestes dados da Focus, porque tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar, só numa questão de sequência de raciocínio, em que aqui se comprova realmente o que vem ao encontro de outras análises internacionais, de outras agências que têm se debruçado sobre a economia angolana, que é um facto que 2018 foi um ano de recessão. Muito que se quis dizer que ia haver uma recuperação, que todos, não, o ano foi mau. E com dados muito abaixo do esperado, piores do que anos anteriores. O que é mau para a governação de João Lourenço. Por isso, João Lourenço foi eleito em 2017. Neste ano, no primeiro ano de 2018, não houve aqui nenhum efeito positivo. Pelo contrário, a recessão foi mais profunda do que nos anos anteriores. A perspectiva do crescimento também fica abaixo daquilo que é, efetivamente, a perspectiva que está no Orçamento Geral do Estado 2019. E se a base da receita continua a ser a produção petrolífera, efetivamente, entra-se já nas considerações da outra consultora no que diz respeito a Sonangol. Se está a correr bem a nível da reestruturação deste setor petrolífero, afastando a produção de outras áreas de negócio da Sonangol, isto pode ocorrer riscos, como, por exemplo, já se sabe, uma baixa de produção, a exigência da OPEP, já em 2019. Aumentou ligeiramente para 66 e pouco dólares o barril Brent, que vai ser efetivo a partir de abril, que é uma referência para Angola, mas que está abaixo dos 68, que é uma referência do OGE. Quer dizer que, a nível do OGE, a receita estimada em 68 dólares o barril está acima daquilo que em 2019 está a acontecer e é mais um reforço inevitável realmente a revisão do Orçamento Geral do Estado em finais do primeiro trimestre deste ano. Por isso, daí que quem analisa e as consultoras internacionais têm como desafio esta reestruturação da Sonangol. Os investimentos são bem-vindos, PN, porque exige um capital intensivo que não há ainda nenhum investidor angolano preparado para fazer. Lembremos que demorou algumas décadas após a independência em que era proibido investidores angolanos investirem na área da Sonangol. Criaram-se no máximo duas empresas angolanos que nunca arrancaram com a produção petrolífera, porque na verdade exige um capital muito grande, porque grande parte também da produção petrolífera angolana é em águas profundas. E por isso, primeiro que se encontram resultados, implica um grande investimento em todas as empresas petrolíferas a nível internacional, que têm outras áreas de negócios espalhadas pelo mundo, vão todas a correr para o espaço angolano, para o território angolano, e investirem só em Angola. Por isso é, efetivamente, e concorda-se, um grande desafio esta reestruturação necessária da Sonangol para focalizar naquilo que é a sua core business, que é a exploração e depois a concessão de áreas petrolíferas àquelas companhias, grandes companhias estrangeiras desta área, mas podia ser pior. Baixa do petróleo já estava prevista, já um ligeiro crescimento do Brent, embora continue muito abaixo de um exagerado otimismo que foi o de colocar a nível de estimativa o preço do barril de petróleo a 68 dólares o barril, como foi feito no OGE 2019.
Mas então, o que é feito das dívidas da Sonangol?
Bom, parece que estão.
Porque é que continua ainda a ser segredo de Estado, se é isso que nós podemos aqui dizer?
Não, alguns milhões estão de vez em quando o patriarca Sonangol vai anunciando, não é? Mas é uma das exigências, por exemplo, do FMI, na assistência técnica, acompanhar mais de perto toda esta reestruturação da Sonangol, que passa obviamente por uma reestruturação financeira. E as dívidas da Sonangol, que representam um grande peso e que muitas vezes não são estimadas na dívida global, que situa-se já muito perto dos 70% do PIB, mas estamos convencidos que o FMI não vai deixar de estar atento a estas dívidas, que são das mais elevadas em termos de empresas públicas. Ela é a maior empresa pública angolana e é uma referência internacional também, e por isso vai ter de se ter em consideração em próximos orçamentos gerais do Estado essa mesma dívida e a forma de consolidar.
O novo Orçamento Geral do Estado poderá ter em conta também os mais 55, mais de 45% da produção do nosso petróleo alocado para pagamento de dívidas externas?
Bom, vai ter que ter sempre uma alocação, o pagamento da dívida externa. Agora, se vai ser 45% ou mais, temos que ter em consideração que a dívida está a crescer, mas está a crescer, mas também em prazos mais longos. Por isso, tanto pode ser mais 45% alocado ao pagamento dessa dívida, como se conseguindo estender, como se está-se a conseguir prazos maiores de pagamento, descer, digamos, o percentual dedicado ao pagamento da dívida global, quer interna, quer externa, e aproveitar esse diferencial e deslocá-lo, nomeadamente para a área social, como como a educação, a saúde e outras áreas que são importantes na melhoria da dívida, aliás, na melhoria da vida dos angolanos.
Carlos, há um dos tópicos que nós temos, tem sido debatido aqui no nosso programa, é a fiscalização do Parlamento às ações, às medidas tomadas pelo Executivo. Quanto tempo poderá levar para o Tribunal Constitucional reverter a lei que proíbe a Casa das Leis, a nossa Casa das Leis, fiscalizar o Executivo Nacional?
Bom, em relação àquela lei do Tribunal Constitucional que refere que os titulares, os auxiliares do titular do Poder Executivo não responderem perante a Assembleia Nacional, baseia-se exatamente nisso, numa interpretação da Constituição, que esses auxiliares respondem perante o titular do Poder Executivo. Dá a ideia que a própria UNITA fez um requerimento, ou anunciou essa situação, ao Tribunal Constitucional para reverter ou anular esse acórdão. Por isso vamos aguardar por isso.
Bom, mas e quanto tempo, por exemplo, o próprio Presidente da República demonstrou-se interessado em ser fiscalizado pelo Parlamento, mas então quanto tempo poderá levar o Tribunal Constitucional para tomar essa medida?
Mas também parece-me que existem mecanismos a nível da Assembleia Nacional que podem recorrer, que é a criação de comissões de especialidade de inquérito. Ora, isso passa pela aprovação e consentimento do partido maioritário empalado. Se eles não quiserem, não são criadas essas comissões de especialidade de inquérito a determinados temas ou ações feitas pelo Executivo angolano. Isso é um mecanismo que nunca foi criado pela Assembleia Nacional, mas que o Tribunal Constitucional aí não fez nenhuma observação. O que tem sido feito, e foi feito recentemente, foi a aprovação por parte do IPLA, penso com votos contra, da oposição, e também a abstenção, foram as contas do Estado, reportada 2016. Isto foi feito agora em 2019. Por isso, a crítica principal é que o Tribunal de Contas terá que ser mais rápido em confrontar e verificar se as contas do Estado por parte do Executivo, de forma que, cumprindo a lei, a Assembleia Nacional consiga aprovar essas contas num espaço mais curto. Isso, em 2019, devia estar a aprovar contas de 2018. Foram aprovadas em 2016. E aí permite observar já se foi efetivamente efetuado programas e projetos que estavam previstos e porque é que não foram, e de que forma é que foram e para onde é que foi o dinheiro e por aí fora. Por isso, se é importante realmente o acórdão do Tribunal Constitucional que impede a Assembleia Nacional de fiscalizar, chamar os auxiliares do titular do Executivo, Ministro e Secretário de Estado, à Assembleia Nacional para responderem perante os senhores deputados, também, conforme disse, há um mecanismo, que é aquela comissão de inquérito, não é? E que também depende da boa vontade do MPLA, com a maioria absoluta que tem na Assembleia Nacional, de deixar ou não que se criem essas mesmas comissões.
Bom, mas aí, nesse caso, a não existir, houver um consenso Estamos em flagrante má-fé.
Sim, se houver, digamos, um impedimento formal do MPLA, contradiz a boa vontade do próprio presidente do MPLA, presidente da República, quando está aberto a que haja essa mesma fiscalização por parte da Assembleia Nacional aos atos do seu executivo. Por isso, terá que haver aí instruções do presidente do MPLA ou do seu próprio partido e aos deputados uma abertura para que não criem obstáculos formais, quer na criação das ditas comissões de inquérito, quer quando o Tribunal Constitucional anular o dito acórdão que não permite a fiscalização da Assembleia Nacional aos atos do Executivo angolano, aconteça. Acredito que depois o MPLA não venha a criar manobras ou impedimentos de maior em relação à fiscalização que está prevista na própria Constituição da Assembleia Nacional ao Executivo angolano.
Carlos, continuação de uma boa semana, até a próxima edição, um abração.
Um grande abraço aos nossos ouvintes e fecharemos na próxima semana.
Até a próxima semana.
Com o sentimento em parampar, coração abandonado. Como assumir o malandro, desconseguiste encontrar quem com razão nas malambas preferes a ganhar. Tá lá na boca, gente do mar, tu não pode me provar. Tá lá na boca, gente do mar, tu não pode me provar. Com a cabeça espigada, com um capocoro fraco, com o cacemo nos ossos, e que sente a dar de baixo. Com o cadeque na baixa, volta e meia, um mastiguinho. Vai ter com aquela que passa, mas pensa naquela que foi. Cala da boca, Zé, que tu é, não pode me reclamar. Cala da boca, Zé, que tu é, tu não pode me reclamar. Abre que tu se não morresse, para estilar na festa, puxar cascouro, batalha. Numa alegria simulada, uma tisomba bem chegada, uma barona gormandona, piso esqueleto do rapaz. Cala da boca, Zé, que tu vai, não pode. Ah, cala da boca, Zé, que tu vai, não pode. Quem que ouve essas mudanças? Quem que faz essa desgraça? Zé, que tu vai, não é nada. Nem sequer pode falar. Cala da boca, Zé, que tu vai, não pode me reclamar. Cala da boca, Zé, que tu vai, não pode me reclamar. Com os maduco caducado, com a que vita viajando, com o sentimento em parâmetro, coração abandonado. Com a subir o malandro, desconseguiste encontrar quem com razão nas malambas preferes a ganhar. Cala da boca, Zé, que tu vai, tu não pode me reclamar. Cala da boca, Zé, que tu vai, tu não pode me reclamar. Com a cabeça espigada, com o cafocolo furado, com o cacemo nos ossos e o que se ainda dá de paz. Com o cadengue na baixa, volta e meia é uma esquindiva. Vai ter com aquela que passa, mas pensa naquela que foi. Cala da boca, Zé, que tu vai, tu não pode me reclamar. Cala da boca, Zé, que tu vai, tu não pode me reclamar. Cambre que tu se não morresse, para estilar na festa, o chão cascou no batalho, até ficas boamado. Numa alegria simulada, uma que zomba é bem chegada, uma barona comandona, pisa o esqueleto do rapaz. Cala da boca, Zé, que tu vai, tu não pode me reclamar.